voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando sobre o uso de agrotóxicos na agricultura. O Brasil, nos últimos 2 anos, vem ostentando um triste recorde, o de maior consumidor do mundo em agrotóxicos, que são os venenos utilizados na agricultura convencional para matar pragas e combater as doenças que atacam a lavoura. Nos últimos anos, o crescimento no consumo de agrotóxicos foi 10 vezes maior do que o aumento da área plantada ou da produtividade da agricultura. Os alimentos que consumimos e o meio ambiente estão sendo contaminados por esses venenos poderosos, que podem causar a morte, principalmente de trabalhadores rurais que aplicam esses produtos e dos operários da indústria de agrotóxicos. Mas as pessoas que consomem alimentos contaminados por agrotóxicos também podem desenvolver doenças graves. É o que nos explica o professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, Fernando Carneiro. Ele realiza pesquisas analisando os impactos dos agrotóxicos sobre a saúde dos trabalhadores e dos consumidores.
A gente tem que pensar em toda a cadeia produtiva. O agrotóxico, ele é utilizado principalmente em grandes quantidades nessas grandes fazendas, nas grandes monoculturas, muitas vezes se utiliza até a pulverização aérea. Então, a primeira vítima aí desse modelo de produção é o próprio trabalhador, porque a gente sabe que no Brasil, pelo clima, muitas vezes, imagina a região do Centro-Oeste, Mato Grosso, do Nordeste, muito quente, as pessoas, é quase inviável a utilização de certos tipos de equipamentos de proteção individual. Então, esses trabalhadores, muitas vezes, são expostos à própria chuva de veneno que esses aviões aplicam. Sim. A gente sabe que além desses trabalhadores, ocorre o que a gente chama da deriva, que muitas vezes acontece um vento que joga essa nuvem muitas vezes em cima de comunidades. Né? Tivemos o caso de Lucas do Rio Verde, município que mais produz soja no Brasil, onde uma nuvem de veneno é proveniente de um avião desses de pulverização agrícola, se abateu sobre a cidade e destruiu todas as hortas do Jardim Botânico da cidade, né, em 2005. Sim. Então, cada vez mais as cidades pequenas e médias que estão nessas regiões agrícolas estão cercadas pelo agronegócio. Então, acontece também de muitas vezes a própria população urbana ser vítima, né? Mas, voltando à cadeia produtiva, na produção do agrotóxico, nós temos aqui a própria fábrica. Então, tem trabalhadores.
Sim. Na própria fábrica pode se contaminar.
Pode se contaminar, né, os trabalhadores. Há relatos também de fábricas que contaminam o ambiente em volta. Depois que ele é produzido, ele é utilizado, né, em extensas áreas agrícolas. Aí é o trabalhador rural, que é o mais exposto, bem como as comunidades que vivem no entorno dessas fazendas, que muitas vezes você tem uma grande área de produção, você imagina um avião pulverizando, você não tem um muro, né?
Certo.
Muitas vezes esse vento pode se abater sobre nascentes, sobre áreas naturais, né, florestais, e contaminar mananciais que servem também às populações. Né? Eu tenho acompanhado uma pesquisa apoiado pelo CNPq no Ceará, de extensas áreas de fruticultura para exportação, que os canais utilizados para irrigação são também utilizados para abastecer a água que muitas comunidades rurais utilizam para consumo humano. Né?
E esse deve ser outra forma também comum de contaminação, né? Através da água, né, que se consome. Né?
Exatamente. Então, voltando à cadeia produtiva, você tem a produção na fábrica, que é o trabalhador da fábrica, a comunidade em volta da fábrica, depois nas grandes áreas que utilizam de forma intensiva, aí você tem um trabalhador, as comunidades que vivem próximas, e depois, à medida que esse produto chega à mesa do consumidor, você tem o resíduo, que muitas vezes não se respeitam os prazos estipulados para você liberar um produto, e a gente muitas vezes está comendo veneno. Aí a gente pode se reportar os dados da Anvisa, de 2009, do PARA, do Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que identificou em 26 estados brasileiros o nível de contágio nas culturas, a exemplo do pimentão, chega a 80%, ou seja, de cada 10 pimentões que a gente compra, 8 são inadequados em termos de resíduos de agrotóxicos, seja por agrotóxicos não autorizados para essa cultura, seja porque estão com níveis acima do permitido. Então, o que acontece? A diferença da possível dano à saúde do consumidor é que, ao contrário do trabalhador e da comunidade que tem uma chamada exposição que pode gerar uma intoxicação aguda, quer dizer, você tem uma grande quantidade, você entra em contato contigo, que pode gerar uma série de danos à saúde, a exposição alimentar é chamada crônica, porque são pequenas quantidades durante muitos anos. Então, a principal doença que a gente pode elencar aí é o câncer. E vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Já as intoxicações agudas, desde uma reação, muitas vezes, neurológica, hematológica, que gera a pessoa até em caso de internação no hospital, a casos de morte também já foram encontrados em vários desses trabalhadores. Só que são dados muito precários. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de cada uma notificação oficial, existe 50 que não foram notificados. Então, a gente não tem uma boa base de dados para estimar o impacto na saúde da utilização desses produtos no Brasil, porque os sistemas de informação do Ministério da Saúde ainda são muito precários, ainda não é uma área muito priorizada.
Quer dizer, então, que aquela pessoa que tem um contato mais direto com o veneno agrícola, né? O trabalhador que aplica ou o trabalhador que próprio produz o veneno, esse aí, quais são as doenças mais comuns, assim, o que mais acarreta essas pessoas?
Os organoclorados, Aldrin, Dieldrin, eles estão em processo realmente de praticamente banimento no Brasil. A gente, eu cheguei até a trabalhar na época na Anvisa e ajudamos a fazer o relatório que recomendou o banimento dos últimos organoclorados autorizados, que era usado em preservante de madeira. O problema desses organoclorados, que são agrotóxicos, que têm uma persistência enorme no ambiente, pode durar 100, 200 anos, eles se acumulam nos tecidos graxos, né, na gordura. Sim. E podem ficar muito tempo no corpo. Ele tem uma série de danos à saúde, que no caso de uma intoxicação aguda pode gerar morte, e intoxicação crônica pode gerar também o câncer. Existem os organofosforados, que são ainda muito utilizados no Brasil, que esses não são proibidos. Esses, o órgão-alvo é o sistema nervoso central. Você tem casos, por exemplo, de suicídio em regiões de produção de fumo, que no Rio Grande do Sul, um caso do município Renan Soares, ficou famoso no Brasil, caso de suicídio de agricultores, porque ele causa um dano no sistema nervoso central, tendo um dos efeitos colaterais a própria depressão. Então, isso pode gerar casos suicídios, como foi acompanhado nessa região aí do Rio Grande do Sul. Os outros danos também, além do sistema nervoso central, que tem uma série de danos decorrentes, dos organofosforados, eles envolvem também problemas na pele, que a pessoa pode ter diversos tipos de alergia. Agora, se a gente foca, por exemplo, na mulher grávida, e dependendo do período da gestação, onde ela é exposta a esses agrotóxicos, pode também gerar malformações congênitas, inclusive as trabalhadoras que muitas vezes estão nas fábricas, né, ou trabalhando no campo também.
Quer dizer que a criança pode nascer com alguma deformidade, faltando algum órgão deficiente, coisa assim.
Exatamente. Inclusive, alguns dos agrotóxicos que já estão, inclusive, proibidos no exterior, e que a Anvisa tem feito uma reavaliação para proibir no Brasil, parte deles, a motivação é em função desse tipo de dano, do risco que estão associados à exposição a esses produtos, né, que ainda estão com livre circulação no Brasil.
Agora, professor, parece que, inclusive, o crescimento do agrotóxico, né, da venda, do consumo de agrotóxico no Brasil, né, nesses últimos anos, tem sido 10 vezes mais superior ao crescimento da área plantada, né?
Exatamente.
Quer dizer, um crescimento exponencial. E isso também, além de ter o dano à saúde, ao meio ambiente, eu imagino que traga também prejuízo para o agricultor, né? Porque ele vai ter que comprar esses venenos que são caros, né? Vocês têm alguma avaliação do que pode estar acontecendo para esse crescimento tão exagerado assim no uso desses venenos? Apesar de não ser a área do senhor, né? Mas o senhor tem alguma informação sobre isso?
O que eu poderia te dizer, de modo geral, está associado a um modelo de produção denominado, né? Ele foi muito desenvolvido num determinado período chamado Revolução Verde. E foi baseada essa revolução no uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, está associado à origem até do próprio agrotóxico, que a origem, não sei se vocês já debateram isso aqui, mas o agrotóxico vem originado das armas de guerra, utilizadas na Segunda Guerra Mundial, que tinha um parque industrial que estava ficando obsoleto após o fim da guerra, e eles direcionam isso à produção dos venenos para a agricultura. Então, essa revolução verde, ela trabalha na perspectiva que você tem que utilizar de forma intensa esses insumos, tanto químicos como esses direcionados aí no campo aí da matar as pragas, etc. Essa forma de produção exige grandes extensões de terra, monocultura, mecanização. E no Brasil, isso foi feito numa perspectiva conservadora, né? Nós não fizemos reforma agrária e isso foi entregue para, hoje em dia, inclusive o capital internacional, transnacional e financeiro, são donos de grandes extensões de terra, que promove esse tipo de modelo que tem um impacto tremendo sobre o meio ambiente. E esse impacto, não temos ainda a dimensão disso para o Brasil. Então, quando a gente exporta soja para a China, a gente está exportando água, está exportando solo, só que isso não é avaliado. Apesar de que a América Central e a América do Sul, um dos das regiões do mundo que estão com mais solos degradados, isso não está na nossa conta da nossa exportação. Então, esse modelo, ele não tem sustentabilidade a longo prazo, temos sociais e ambientais. Então, nós da saúde temos feito parceria com essas entidades que trabalham o campo da ecologia, da agroecologia, para, na medida que fazemos a crítica ao agronegócio, estejamos também avaliando um modelo alternativo, para não ficar só na crítica. Então, a agroecologia, cada vez mais, tem sido uma alternativa a esse tipo de modelo que concentra terra, exige grande quantidade de capital para a compra de grandes maquinários e todos esses insumos químicos e que não traz muitas vezes um alimento de boa qualidade. Então nós estamos estimulando muito e nos aproximando desse movimento do campo da agroecologia que tem crescido a cada ano no mercado, né, que é chamado também mercado orgânico, cada dia mais tem sentido estímulos, inclusive da parte do governo, para esse tipo de iniciativa. E a gente acredita que o futuro da agricultura passa pelo estímulo do modelo da agroecologia.
E esse modelo da agroecologia, né, que é a produção sem utilização desses venenos, desses insumos químicos, passa por uma democratização e por uma diversificação do número de produtores, né? Porque é difícil você produzir também agroecologia nessas grandes extensões de terra e monocultura que você só planta um produto em milhares de hectares, né? Como a soja, como essas grandes produções aí de grãos, né?
Exatamente. Ela parte do princípio que nós temos que respeitar a biodiversidade. Muitas vezes a utilização dos agrotóxicos associados a um desequilíbrio do próprio ecossistema. Na verdade, uma praga não é nada mais nada menos que o crescimento exagerado de uma espécie porque não tem predador, porque ela está sozinha nesse ambiente que é o ambiente da monocultura. Então, na agroecologia, o que é interessante é que não é apenas um modelo que não utiliza veneno, porque senão a gente poderia também, em muitos casos, ter uma grande seção de terra que a gente busca não utilizar veneno. Quer dizer, a agroecologia, ela não só pensa em técnicas menos impactantes, como o trabalho que você acabou de falar, a democratização do acesso à terra, um modelo que distribua renda, que seja sustentável do ponto de vista social, cultural. Quando eu digo cultural, é porque você imagina, vou dar um exemplo do México. O México é um país, desde o tempo aí dos maias e astecas, que desenvolveu milhares de cultivares de milho. Isso é um patrimônio cultural, é um patrimônio imaterial, um patrimônio genético que tem se perdido com a contaminação com milho transgênico americano. Você imagina se esses cultivares foram milhares de anos para serem melhorados, desenvolvidos, etc., e isso, de repente, é perdido em função desse modelo, né, que é casado, né, muitas vezes, o transgênico com o agrotóxico. Então, o que eu queria reforçar, que eu acho que é importante o ouvinte fazer uma reflexão sobre esse aspecto também, é que a agroecologia, ela pode ser uma oportunidade para promovermos, né, a nossa biodiversidade e que os lucros dessa biodiversidade sejam melhor divididos, não ficar com uma classe somente, mas seja dividido com os índios, com os pequenos agricultores, com os, né, os assentados da reforma agrária, né? Eu acho que a gente começa a tentar, inclusive, melhorar a qualidade de vida no campo, que no Brasil tem sido esvaziado nos últimos 40 anos. Né?
É verdade, né? Nos últimos anos, o Brasil se transformou num grande produtor agrícola, mas a população do campo diminuiu e a que está lá está entre as populações mais carentes, mais pobres do nosso país, né?
Os grandes bolsões ainda de fome e miséria no país ainda está justamente nessas áreas rurais em função de toda essa iniquidade. Eu fiz um estudo aqui a 200 quilômetros de Brasília, em Unaí, naquela área tensa, né, onde houve até um massacre dos fiscais do Ministério do Trabalho, que eu comparei a situação de vida de um assentamento e um acampamento do MST com uma área também de boias frias, que trabalham para o agronegócio. E eu encontrei que mesmo nessa condição, muitas vezes, de abandono em termos de políticas públicas, os assentados do MST ainda tinham 4 vezes uma melhor segurança alimentar do que os boias frias. Porque os boias frias não têm trabalho o ano todo, eles ficam à mercê aí da safra, né? Enquanto o assentado, pelo menos, ele tem acesso à sua terra, tem sua produção. A gente sabe que ainda o mercado de alimentos no Brasil, grande parte é suprido pela agricultura familiar, porque realmente essa grande produção da soja, milho, algodão, ele vai para o mercado externo.
Tá bom então, professor. Nós conversamos com o professor Fernando Carneiro, ele que é do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Obrigado ao senhor pela entrevista e parabéns aí pelos estudos, né, que vocês estão fazendo aí e mostrando aí os problemas, né, decorrentes aí desse modelo de produção agrícola adotado aí no Brasil para grandes produções.
Também agradeço o convite e digo que a Universidade de Brasília está à disposição, inclusive, de entidades, movimentos sociais que queiram realmente fazer parcerias para fazer fazerem estudos e reflexões para pensarmos um novo modelo para a agricultura no Brasil, mais sustentável, mais equitativo, que podem contar com a gente.
Tá bom, obrigado, senhor, um bom dia.
Bom dia, Simari.
O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.